afastados completamente de Deus, da presença de Deus. O povo estava sofrendo por causa disso. Mas um homem se levanta lá no Monte Carmelo, um profeta de Deus, chamado Elias, se levanta e ele clama pela glória de Deus. Porque todas as vezes que nós estudarmos a Bíblia, nós vamos encontrar em que em muitos lugares onde a glória de Deus se manifestou, havia fogo. Diga comigo, fogo. Lá em Pentecostes havia línguas como de fogo, porque a glória de Deus estava se derramando naquele lugar. E quando Elias, ele clama pela presença de Deus, ele clama pela presença de Deus, pela glória de Deus, porque a glória é a manifestação da presença de Deus. Vem o fogo do céu. E quando a glória de Deus se manifesta, toda a nação de Israel e todos os povos que ali estavam, entenderam que Deus, que o único e verdadeiro Deus, ainda estava presente. Que só o Senhor era Deus. Diz que todas as nações e todo o povo de Israel declarou, só o Senhor é Deus. E então, irmãos, Deus trouxe outra vez, Deus restaura a adoração novamente, e o povo se volta para Deus por causa da manifestação da sua glória. Eu creio que nós estamos precisando novamente da manifestação da glória de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus. Eu estava orando, Senhor, nós precisamos da manifestação da tua presença, nós precisamos da manifestação da tua glória, para que as pessoas comecem a ver de novo, outra vez, que só o Senhor é Deus. Que as pessoas comecem a ver e enxergar novamente que o Senhor é Deus verdadeiramente. Que o Senhor é real. Que o Senhor é real. Amém, irmãos? Que o Senhor é real. Então, nós estamos falando sobre isso. Esse é o mês em que estamos dando glória a Deus. Por esses 25 anos de Cristo Centro. O nosso apóstolo vai estar conosco. O apóstolo Norman. Ele é o fundador da Visão Cristo Centro. São mais de 1000 igrejas em mais de 30 países no mundo hoje. E nós teremos a presença de muitos pastores nossos que virão de outros lugares, de outros estados, vão estar aqui no aniversário, vão estar conosco. E nós vamos dar glória a Deus, porque Deus tem sido fiel. Não é verdade? Mas nós precisamos urgentemente desta manifestação da glória de Deus, desta presença de Deus, que traz a cura, que traz a libertação, que novamente o povo, a igreja do Senhor possa saber que Deus está ali, que há uma presença gloriosa do Senhor, e isso vai trazer esse avivamento que precisamos, esse reavivamento que necessitamos como igreja, e sair também, irmãos, de tantas coisas que estamos vendo por aí, não é verdade? Que não vale a pena mencionar. A glória de Deus é a luz que resplandece no meio das trevas. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Nós não estamos falando sobre muitos temas na igreja hoje. Há temas que já não estão sendo muito falados na igreja hoje. Por exemplo, o tema sobre os demônios. Tem gente que diz assim, não, nós vamos falar de Cristo, não vamos falar sobre os demônios. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Se é um erro ignorar a existência e a ação de Deus nessa terra, é um erro muito grande. Há um erro maior, que é negar a existência e a ação dos demônios nessa terra. Então, falar sobre trevas, falar sobre maldade, falar sobre pecado, já não se fala hoje. Eu tenho protestado essa semana inteira contra isso, porque eu estou ouvindo vários pregadores e a gente não ouve mais a palavra pecado, você ouve a palavra erro, você ouve a palavra falha, mas você não ouve a palavra pecado. E Jesus falou sobre o pecado, e a Bíblia fala sobre o pecado, sim ou não? E pecado ainda continua sendo pecado. Pecado foi pecado, ainda é pecado e continuará sendo pecado. E talvez tentar chamar de erro ou falha, É uma forma de tentar amenizar o peso, amenizar o perigo do pecado na vida do homem. Mas o pecado continua sendo pecado, sim ou não, irmãos? E então, infelizmente a gente não está ouvindo, não são temas mais importantes para a igreja. E eu estava vendo um homem de Deus, um reformador chamado Matthew Henry. Ele disse assim: muitos perderam a presença gloriosa de Deus e nem estão cientes disso e nem perceberam isso. Fizeram com que a glória de Deus se afastasse, mas não percebem e nem se lamentam e não entendem que Deus se afastou. Que Deus se afastou. Eu quero começar hoje falando sobre um texto profético muito importante para a igreja, que está em Isaías no capítulo 60. É uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, uma das quais, e se eu fosse falar sobre todas as passagens que eu gosto na Bíblia, eu diria, irmãos, que eu acho que eu gosto da Bíblia toda. Isaías capítulo 60, no versículo 1, é uma passagem profética, que fala da igreja, Isaías está profetizando sobre a igreja aqui. E Isaías 60, versículo 1 a 3, assim: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória, e as nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Glória a Deus. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Nesse texto, esse texto, ele é chamado de a glória de Sião. Esse é o título desse parágrafo do livro de Isaías, a glória de Sião. E no Antigo Testamento, Sião é um tipo profético da igreja. Para os profetas e para os salmistas, Sião era o lugar da habitação da glória de Deus. Por exemplo, Salmo 132, versículo 13 ao versículo 18, Salmo 132... versículo 13 ao 18, diz assim: o Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Isso está falando da igreja, irmãos. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido, Jesus Cristo. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Que tremenda profecia sobre a igreja. Aqui fala sobre a salvação: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os fiéis celebrarão essa salvação. Nós não estamos aqui por outra razão, senão para celebrar a salvação do Senhor em nossas vidas. Isso é uma manhã, o culto a Deus é uma reunião de celebração, de alegria, irmãos. E talvez você diga: eu vim aqui hoje, mas tenho problemas, tenho lutas, tenho dificuldades. Ah, irmão, mas há uma alegria no teu coração, que nada nesse mundo pode tirar, que é a alegria da tua salvação. Oh, aleluia! Alegria de ser salvo! E isso nos leva a celebrar ao Senhor. E fica bem claro no capítulo 28, 26 de Salmos. Capítulo 26, versículo 8, diz assim, porque aqui o capítulo 132 diz: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. O capítulo 26, versículo 8, diz assim: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Onde a tua glória habita. Farei brilhar a luz do meu ungido. E nós sabemos que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. É a luz que estava presente na criação. Entenda uma coisa: antes de criar qualquer tipo de luz, antes de criar o sol que ilumina o dia, a lua e as estrelas que iluminam a noite, Deus disse: haja luz. Deus chamou essa luz criadora, Deus chamou essa luz para criar todas as coisas, e essa luz era Jesus. Essa luz era Jesus. Por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. João diz: o Verbo estava presente, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E Ele é a luz que veio ao mundo. E Ele é a luz que ilumina todo homem. Aleluia. Então, sabe o que é conversão? Sabe o que é conversão, irmãos? Conversão, sem ficar fazendo muitas interpretações e conjecturas, conversão simplesmente é a saída das trevas para a luz. Conversão é o brilho da luz em mim. E Paulo, Paulo, no livro de Atos, no capítulo 26, versículo 18, Atos 26, 18 diz assim: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Do poder de Satanás. Conversão é isso. Conversão é sair das trevas para a luz. Conversão é sair do poder, do domínio de Satanás, para a presença de Deus, para o cuidado de Deus em nossas vidas. Conversão é sair debaixo do poder de Satanás que impera nesse mundo. Quando Jesus veio ao mundo, irmãos, quando Jesus veio ao mundo, a primeira coisa que se disse foi que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. E a luz veio ao mundo. Isso profetizou Isaías. Isso está em Mateus, capítulo 4. Isso profetizou Isaías. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Brilhou a luz. Então, irmãos, esse é o problema de muitos hoje. Estamos perdendo a glória de Deus, porque estamos buscando a glória humana, porque não estamos dando valor à glória humana. Estamos perdendo a glória de Deus, porque estamos rejeitando a glória de Deus, e as nossas atitudes, e o nosso estilo de vida, como cristãos, por aqueles ditos cristãos, está demonstrando que eles estão, embora dizem ser filhos da luz, como disse Paulo, estão fazendo as obras das trevas, estão vivendo as obras das trevas, porque tanto a luz como as trevas têm suas próprias obras. Quando eu saio da luz, ou melhor, quando eu saio das trevas para a luz, as minhas obras, meu estilo de vida tem que ser diferente. 5 améns. Você concorda com isso, irmão? Minhas obras, meu estilo de vida, minhas atitudes devem ser diferentes. Mas, e Jesus falou sobre isso, lá em João capítulo 5, versículo 44, João 5, 44, Jesus disse: como vocês podem crer? Como efetivamente vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único, do Deus verdadeiro. Vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do único e verdadeiro Deus. Há uma glória para nós, irmãos. Há uma glória para a igreja. Onde está essa glória? Eu quero essa glória para a minha vida, para a igreja do Senhor. As trevas têm as suas obras, a luz tem as suas obras. O que eu faço e o que eu vivo determina se eu estou andando nas trevas ou estou andando na luz. Outra vez, o que eu faço, o que eu vivo, determina se eu estou andando nas trevas ou se eu estou andando na luz, porque cada uma delas tem as suas próprias obras. Paulo diz: antes vocês eram trevas, agora vocês são luz. Aí ele diz assim: vivam então como filhos da luz e não como filhos das trevas. O apóstolo João disse: se nós afirmamos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, irmãos, infelizmente, não estamos crendo, não se crê mais no poder das trevas, não se crê no poder de Satanás, estamos ignorando, não se fala mais sobre os demônios. Desde a antiguidade, as religiões criam que havia algo, havia uma ação maligna no homem, na terra. Isso não é novo. Jesus gastou uma terça parte do seu ministério expulsando os demônios, e nos mandou expulsar os demônios. Ele disse: no meu nome expulsarão os demônios. As pessoas lá fora estão crendo no ocultismo, no misticismo, estão crendo na maldade, nos demônios, e a igreja está ignorando. Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele anda sempre ao redor. Isso é, há sempre uma presença. Irmãos, há espíritos malignos agindo em muitas áreas, em muitas situações e em muitas pessoas. E vou te dizer algo chocante. Na igreja. Porque no mundo nós já sabemos, sim ou não, que já está agindo. O mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. Mas as pessoas estão ignorando, as pessoas estão recuando. Há muitos cristãos recuando, dizendo: eu não creio mais em libertação, eu não creio mais nisso, não creio mais naquilo. E isso está abrindo espaço, porque, irmãos, as trevas só podem ocupar um lugar onde a luz se desvanece, sim ou não? As trevas e a luz não podem ocupar o mesmo lugar. Onde há trevas, vem a luz, as trevas. Mas se a luz começa a se apagar, as trevas começam a voltar. Entende o que eu quero dizer? E eu vou te dizer outra coisa. E o mal age nas trevas. O mal não age na luz. Sim ou não? Tudo que é errado acontece no escuro. Olha, moça, se o rapaz quer te levar para o escurinho, não vai ser para te ensinar um corinho. Na verdade, se você está num lugar fechado, se você está num lugar onde é escuro, tudo ali pode acontecer e ninguém vai ver, sim ou não. Mas quando vem a luz, o que acontece? Todo mundo vê. Irmãos, só quando vem a luz é que o mal, as obras das trevas, são expostas. E então, elas podem ser tiradas do nosso meio, da nossa vida. Quando vem a glória do Senhor, o mal tem que desaparecer. Então, Nós não podemos ignorar o poder das trevas, nem o poder dos demônios. Podemos estar na igreja e andando nas trevas. Nos está faltando a glória de Deus. E só Ele pode nos livrar do poder das trevas, quando brilha a sua luz. Nós cantamos hoje, creio que foi hoje, brilha em nós, para sempre e sempre brilha em nós. Então, em primeiro lugar, quando a glória, irmãos, e só a glória de Deus desfaz o poder da escuridão. Quando Jesus nasceu, o profeta disse isso, o profeta Isaías: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A condição do mundo é trevas, é escuridão, como lemos em Isaías 60. Essa é a condição da terra, trevas e escuridão. Mas a resposta para a cura, para a libertação e a salvação deste mundo em trevas, é a luz, é a glória de Deus, é Jesus. Se temos glórias, se temos a glória de Deus, as trevas não permanecem. Os demônios vão embora, eles não ficam, eles não suportam a glória de Deus. Eles podem aguentar a nossa oração quando ela é hipócrita. Eles podem aguentar até a nossa adoração quando ela é mentirosa. Eles podem aguentar até os nossos gritos e até as nossas lágrimas. Mas eles não aguentam quando a glória de Deus vem. Quando a glória de Deus vem, ele tem que ir embora. Olha, irmãos, o único poder contra o ocultismo, o único poder contra a feitiçaria, é o poder da luz. A verdadeira luz que ilumina todo homem, Jesus Cristo. Irmãos, se há glória de Deus, os demônios vão embora, eles não ficam, não suportam a glória. A glória de Deus santifica, purifica o ambiente, não há opressão, há liberdade, há alegria, há santidade. Estamos fazendo tanto esforço, estamos desejando tanto ser uma igreja sadia, uma igreja sã, uma igreja saudável. Mas se nos falta a glória de Deus, não podemos ser essa igreja. O único poder contra tudo isso é a luz, Jesus Cristo, a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, ela nos liberta e nos transforma. Quando Jesus chegou numa cidade, eu falei isso domingo passado, quando Jesus chegou numa região, já atravessou o mar e colocou seus pés numa região chamada Decápolis, na cidade de Gadara, eu creio que todos os demônios daquele lugar se manifestaram na vida de um homem. E ele veio correndo, dizendo: que temos contigo, Jesus, filho de Davi, protestando, com a presença, que estás fazendo aqui? Com a presença, viestes para nos destruir. Eles estavam protestando com a presença de Jesus naquele lugar, porque eles sabiam quem era Jesus, porque quando Jesus colocou seus pés naquele lugar, a glória de Deus se manifestou ali, e aqueles demônios se convulsionaram. Eu sei porque vieste para nos destruir. Oh, aleluia! Como nós precisamos dessa glória em nossas vidas, que aniquila o poder do pecado e as ações dos demônios em nossas vidas, em nosso meio, e é revelado aquilo que está oculto, escondido, as intenções, as motivações. E aqueles demônios tiveram que ir embora, porque Jesus colocou seus pés naquele lugar, a luz chegou ali, a glória de Deus chegou ali. Se temos a glória de Deus, as trevas não permanecem. As trevas vão embora, os demônios vão embora, a doença vai embora, a enfermidade vai embora, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, a angústia vai embora. Irmãos, essa glória está sobre nós. Domingo passado, quem estava aqui ouviu o que eu disse, que nos fez o Senhor um pouco menor do que os anjos, e nos revestiu, e nos vestiu de glória. Sim ou não? Eu disse a palavra do Senhor. A glória de Deus nos transforma, porque somos transformados de glória em glória. De glória em glória, numa glória cada vez maior, vamos sendo transformados. Onde não há glória, transformação, não há transformação, perdão. Onde a glória de Deus não está, não há transformação. Por isso as pessoas hoje, como as pessoas hoje demoram demais para saírem das trevas, irmão. Né? E andam lá com o pezinho lá, um pezinho aqui, né? Andam em cima do muro. Esses dias eu ouvi essa ilustração que eu gostei demais. Em cima do muro, desse lado está as trevas, do outro está a luz. Né? Mas o fulano está em cima do muro. Só que não se esqueça que o dono do muro é o diabo. Entende? Não existe meio termo. Porque onde está a luz, não pode haver trevas. Então não existe um caminho alternativo. Não existe uma glória alternativa. Podemos falsificar a presença de Deus, o agir de Deus, mas onde a glória realmente de Deus não está, nada acontece. Na nossa casa, na nossa família, nosso lar, nós precisamos da glória de Deus. Precisamos da glória de Deus, nosso casamento. Vamos enviar a glória de Deus, esse casamento que está atribulado aí, vai ser só alegria, irmão. Vai ser só festa. Quantos anos de frustração, muitas vezes tem um pastor, tanto esforço, que às vezes se a gente empreende numa vida, e às vezes as pessoas não mudam, porque tem gente que insiste em não mudar, tem gente que insiste em permanecer no pecado e no erro, sim ou não? Insiste. Apesar de todo empenho, de toda ajuda pastoral, pessoas insistem em continuar pecando contra Deus. Em 2 Coríntios capítulo 18, perdão, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, 3, 18 diz assim, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados por uma glória cada vez maior. Eu não sei qual tem sido o teu processo, qual tem sido o processo de transformação de Deus na sua vida. Mas se você, irmão, já entregou sua vida a Jesus e ainda continua no pecado, ainda continua mentindo, ainda continua se prostituindo, ainda continua falando palavrão, ainda continua bebendo, irmão, seu processo de transformação está com problemas. Nós vamos ter uma reunião nos próximos meses que virão. Vou me reunir com alguns servos de Deus. E nós vamos elaborar o que eu chamaria de nosso credo apostólico. Em que nós cremos? Porque nós precisamos nos definir. Sim ou não, irmãos? Precisamos nos definir. Porque tem muita coisa que é pecado que as pessoas estão dizendo que não é pecado. Tem coisa que não é pecado e tem gente dizendo que é pecado. E há muita confusão hoje. Há muita confusão, porque tem pastores dizendo para os seus membros, muitos deles jovens, que beber não tem nada de mal, que pode beber, que Jesus não falou nada sobre a bebida. E tem garotos chegando bêbados em casa. E dizendo, ah, o pastor disse que não tem problema. Então, como nós podemos, na nossa cultura, como nós podemos, como igreja, nos definir nesse ponto? Hein, irmãos? Porque não está escrito na Bíblia, não fume. Então, fumar não é pecado. É pecado ou não é pecado? Por que que é pecado? Porque embora não esteja escrito na Bíblia que fumar não é pecado, Na Bíblia está escrito que eu não sou dono do meu corpo. E que tudo que eu faço que prejudica este corpo, isso é pecado. Sim ou não? E que este corpo não é meu, ele é templo do Espírito Santo. É como aquele irmão que veio e fala, eu não vejo nada de mal, fazer uma fezinha. Que Jesus me revelou que eu devo apostar no avestruz, né? Lembra disso? Não. Aí alguém veio me perguntar por quê. Até caiu a Bíblia do coitado. Já foi. Aí, esse irmão, eu falei, meu Deus, o que eu respondo para esse irmão agora? Porque ele disse, não tem nada na Bíblia que diz que eu não posso fazer uma fezinha. Eu sonhei com avestruz. Eu disse, irmão, eu vou te dizer por que você não pode fazer. Por que é pecado? Porque quando você compra esse, você faz essa aposta, e você compra esse bilhete, sei lá, eu faço essa aposta. Você vai passar, quanto uma semana dura? Para vir o resultado, você vai passar uma semana confiando naquilo. E planejando o teu futuro em função daquilo. E você tira os seus olhos, teu coração e tua fé do Senhor. Porque a Bíblia diz, bendito e feliz o homem que confia no Senhor. Você tira a tua confiança de Deus, você tira a tua fé, você tira os teus olhos do Senhor, você começa a planejar a tua vida sem o Senhor, porque você está planejando a tua vida com o dinheiro que você vai ganhar, e não com a bênção de Deus na sua vida, e isso é pecado. E sabe, irmão, há um perigo, porque se você tira os seus olhos, tira o seu coração e a sua fé do Senhor, um minuto, o diabo pode arrancar a tua cabeça fora. Porque ele te odeia, ele tem raiva de você, ele quer te ver morto e destruído. Mas ele não pode, ele não faz, porque o Senhor está contigo. Porque ele te guarda. Porque você é dele. Oh, glória. Por isso, Pedro disse, não deis lugar, não abra brecha, não dê oportunidade ao inimigo. Um minuto que você desvia os seus olhos do Senhor, o poder das trevas pode invadir a tua vida e te destruir. E destruir tua casa, a tua família, a tua santidade. E te afastar do Senhor. A presença de Deus é algo poderoso, irmãos. A presença de Deus é algo glorioso. Aleluia. Eu lembro, eu sempre conto isso, permitam-me contar outra vez, a gente tem tanta gente nova aqui, né? Ah, recente eu contei isso. Estou olhando para minha esposa, agora estou me lembrando disso. Quando nós, eu queria tanto casar com ela, que eu vendi o carro para casar com ela, né? Aí vendi o carro para casar com ela. É assim, viu? Se você ama, vende o carro para casar. Porque... Aí vendemos nosso carro para casar e casamos e fomos para a lua de mel, tudo. Aí quando nós voltamos, fomos para a igreja de ônibus. Vamos pegar o ônibus para ir para a igreja. Né? E estava eu e ela, chegamos no ponto de ônibus. Lembra disso? Nós colocamos o nosso pé no ponto de ônibus. Tinha um grupo de jovens e uma moça caiu endemoniada. No ponto de ônibus. A moça caiu endemoniada e começou a gritar. E parou o carro, parou o ônibus, um monte de gente. E os jovens ficaram desesperados. E eu olhei para ela e eu estava de terno e gravata que Bíblia na mão. É, imagina, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu falei, ela olhou para mim e falou assim, aí só... Que já naquele tempo Deus me deu muita graça e sabedoria. Eu me lembro que ela segurou a Bíblia, ficou perto de mim, nós começamos a orar, eu me ajoelhei. E eu segurei aquela moça, se estribuchava no chão. E eu disse, em nome de Jesus, demônio, sai dessa vida agora. Sai dessa moça agora, em nome do Senhor Jesus. E só aqueles que estavam ali ao redor, os amigos, o namorado dela, que chorava desesperado, puderam ouvir isso. E ela abriu os olhos, nunca me esqueço disso, ela abriu os olhos, me olhou assustada, não sabia o que estava acontecendo. Aí se levantou e o rapaz que estava com ela disse assim: eu falei para você que você não devia ir naquele lugar. Aí eu comecei a falar de Jesus, chamei para ir para a igreja, tinha um folheto, alguma coisa. Falei, olha, expliquei o que tinha acontecido com ela. Oramos mais uma vez, os jovens ficaram todos assim, pertinho da gente, assim, olhando para nós assim. Não é? Assustados assim. E eu sei, irmãos, que o que provocou aquela manifestação foi a presença da glória de Deus. Não foi a minha presença, nem a presença dela, foi a presença da glória de Deus. Porque se a luz, se Cristo está em você, a luz de Deus está na sua vida. E onde você vai, essa luz vai. E as trevas têm que ir embora. As pessoas não podem. As pessoas, irmãos, não deveriam mentir perto de você. As pessoas não deveriam falar palavrão perto de você. As pessoas deveriam não beber nem fumar perto de você. Porque elas deviam saber quem é você. E quem vive e habita em você. Quando as pessoas disserem, não, eu não vou fumar aqui porque ele é crente. Eu não vou falar palavrão aqui porque ele é crente. Eu falo palavrão em todo lugar, mas eu não falo palavrão para ele porque ele é crente. Aí, irmão, a luz está brilhando na sua vida. Mas quando a pessoa fala, está em trevas, mas você que é luz também fala. Diga alguma coisa. Caiu a casa, né, irmão? Que diferença há? Como pode a luz influenciar este mundo? Como a luz pode brilhar se estamos fazendo as obras das trevas, as mesmas obras das trevas? Diz a palavra de Deus que quando, meu Deus, é essa hora mesmo? Senhor da glória, eu preguei tudo isso já, Diz a palavra de Deus que quando Moisés desceu do monte, irmãos, Moisés estava com Deus. Ele estava na presença de Deus. Imagina. Ele estava na presença de Deus. Quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, diz a palavra de Deus. O seu rosto brilhava. Eu me lembro que quando eu assisti os Dez Mandamentos, o filme Os Dez Mandamentos, lembra? Aí eles não conseguiram, eles fizeram todo tipo de efeito, mas esse eles não conseguiram. O que eles fizeram foi o cabelo branco e a barba branca. Mas na verdade diz a Bíblia que o rosto de Moisés brilhava. E que as pessoas não podiam olhar para ele. Porque a glória de Deus pegou nele, irmão. Oh, meu Deus. Eu quero que a glória de Deus pegue em mim, irmão. Eu quero que a glória de Deus pegue em mim. E onde eu vá, irmãos, os demônios ficam rosnando. Que nem cachorro bravo. Sabe, irmãos, a gente não pode subestimar o poder de Satanás. A Bíblia diz que não devemos subestimar o poder de Satanás. Jesus falou sobre o poder de Satanás. Mas nós precisamos crer que aquele que está conosco é maior do que aquele que está operando no mundo. É mais poderoso aquele que está contigo. Havia uma diferença na vida de Moisés quando ele desceu do monte. A glória de Deus. Ele estava... Olha, irmãos, é muito fácil identificar uma pessoa que está perto de Deus. E eu estou falando do crente. É muito fácil identificar um crente que está perto de Deus e um crente que está longe de Deus. É muito fácil. Embora seja crente. Então, as nossas atitudes, elas revelam o nosso grau de proximidade que temos com Deus. As nossas atitudes. A gente vê a glória de Deus no nosso falar, no nosso levantar, no nosso sentar, no nosso sorrir, no nosso olhar. A gente vê a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu quero abraçar o meu irmão, a minha irmã, com a glória de Deus na minha vida. Eu quero olhar para o meu irmão, para a minha irmã, com a glória de Deus nos meus olhos. Eu quero ter a glória de Deus nos meus pensamentos, no meu caminhar. Oh, eu quero isso para a minha vida. Isso é avivamento, isso é vida de Cristo. Sim ou não, irmãos? Diz a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 4. Pedro e João diante das autoridades. dizendo para eles, vocês não podem mais, dizendo, entrevistando eles, né? E dizendo para eles, vocês não podem mais falar desse Jesus, desse caminho e tudo, mas eles disseram, não senhor, mais importa obedecer a Deus que aos homens, e eles respondiam àquelas autoridades com sabedoria, e diz o versículo 13, que vendo a coragem de Pedro e João, e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Qual era a diferença naqueles homens que eram sem instrução, homens simples, como, qual era a diferença? Ah, eles estiveram perto de Jesus. Eles andaram com Jesus, algo de Jesus pegou neles. Algo de Jesus pegou neles. Foi essa luz, foi essa glória. E por isso esses homens foram admirados pelas autoridades. Porque eles disseram, não, esses homens pescadores, iletrados, sabem nem escrever. São homens que nunca estudaram. Como esses homens podem falar assim? Como esses homens podem ter essa ousadia, essa autoridade? Ah, eu sei, eles andaram, eles estiveram com Jesus. A glória nos transforma à imagem de Deus. Que o Senhor faça em Números, no capítulo 6, há uma bênção. Já estou terminando, irmãos. Me ajudem aqui. Pastor, me ajuda. Números, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 24, diz assim, que é uma bênção sacerdotal. Dentro da bênção sacerdotal, porque o Senhor disse para Moisés, que ele deveria ensinar a Arão e seus filhos, que era dessa maneira que eles deveriam abençoar o povo de Deus. Diz assim, essa bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe, e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto, e te dê paz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, amém irmãos? Nós somos a manifestação da resplandência da glória de Deus nessa terra. Então, queridos irmãos, a glória de Deus, ela, embora nós soframos muitas vezes nessa terra, embora hajam sofrimentos, hajam problemas e lutas, irmãos, esses sofrimentos e essas lutas da vida do crente, produz glória de Deus, produz glória de Deus. Eu posso sofrer, passar lutas, dificuldades, mas essas lutas e dificuldades vão produzindo na minha vida uma glória cada vez maior, uma presença cada vez maior do meu Deus na minha vida. Aleluia! Essa glória de Deus produz uma perfeita unidade, onde nós precisamos estar unidos como igreja debaixo da glória, irmãos. Quando tem gente que está na carne, quando tem gente que está na alma, quando tem gente assim, essas pessoas prejudicam a unidade do corpo, afetam a glória de Deus, porque a única coisa que afeta a glória de Deus é o pecado. Paulo disse em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, o pecado nos destitui da presença de Deus, da glória de Deus, nos tira da presença de Deus. Nos priva da presença de Deus. E eu não quero terminar hoje sem essa glória de Deus na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Isso mesmo. Aí com seus olhos fechados no seu lugar. Eu quero... Porque eu tenho resistido um pouco a algumas coisas. Mas eu preciso te dar a oportunidade essa manhã. É oportunidade de Deus para a tua vida. Se você quiser fechar os seus olhos, fecha. Se você não quiser, não fecha. Apenas preste atenção. Às vezes a gente só pede para a pessoa fechar os olhos para ela não se distrair. Mas o importante é que você hoje pergunte-se se você já pediu. Se você já pediu que a luz de Deus entrasse na sua vida. Se você já orou e pediu que Jesus entrasse na tua vida e te transformasse. Se você não quer mais viver como você está vivendo. Se você sabe que você precisa de Deus na sua vida. Se você ouviu essa palavra e quer que a luz de Deus brilhe na sua vida. Quer essa transformação, essa libertação, essa cura na tua vida. Então você hoje deve simplesmente abrir o seu coração e pedir que Jesus entre na sua vida. Não é tão simples assim, mas é o primeiro passo. Não é tão simples assim, mas é o primeiro passo que você tem que dar. Abra teu coração e diga: Jesus, entra na minha vida. Diga assim: Jesus, brilha em mim. Começa a dizer isso aí no seu lugar. Começa a dizer: brilha na minha vida, transforma-me, liberta-me, cura minha alma, transforma-me numa nova pessoa, numa nova criatura. Transforma-me, transforma-me. Que a tua glória me transforme hoje. Que a tua presença, Senhor, vem, eu te recebo na minha vida. Vai dizendo isso para Ele. Eu confesso os meus pecados. Eu sei que eu tenho falhado. Eu não tenho sido correto. Eu não tenho dado esse testemunho verdadeiro. Essa luz não tem brilhado na minha vida. Senhor, hoje eu me arrependo. Eu te abro meu coração. Brilha em mim hoje. Jesus, na minha vida, no meu coração. Aleluia, aleluia. Toca, Senhor, nessas vidas preciosas. E faz uma obra perfeita hoje, Espírito Santo, de transformação e de cura, para a glória do teu nome. De libertação e de cura, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Você fez essa oração hoje. Você fez essa oração ao Senhor de coração, com sinceridade. Se você fez essa oração, só levante a sua mão comigo e diz assim: eu fiz após essa oração. Aleluia, obrigado por essas mãos. Obrigado por essas mãos. Algumas dessas pessoas eu não conheço, sei que você está aqui pela primeira vez. Isso, volte o teu coração para Cristo hoje. Volte para a luz hoje. Saia das trevas. Sai das trevas. Vem para a luz, vem para Jesus. Vem correndo para a luz. Oh, aleluia. Você que levantou sua mão, mantém sua mão levantada um instantinho aí no seu lugar. Mantém sua mão levantada um instantinho aí no seu lugar. Isso. E alguém vai orar por você. Se você está fazendo isso hoje. Se você já tem Jesus na sua vida, tudo bem. Se você não, mantenha sua mão levantada até que alguém se aproxime para orar por você. Para até que um pastor, um profeta, alguém se aproxime e ministre na sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te toque agora. E você, pastor, profeta, sabe quem que está aqui hoje pela primeira vez, vai nessa pessoa direto. Essa pessoa que levantou sua mão, ora por ela, ministra. Tem uma mão levantada lá no fundo, tem outra aqui, aqui à direita, à minha esquerda. Isso, mantenha a sua mão levantada um instante. Alguém vai orar por você, alguém vai ministrar na sua vida, alguém vai colocar as mãos e orar pela tua vida e abençoar a tua vida e ministrar a paz na tua vida. E ministrar Cristo na tua vida. Aleluia. Ministrar Cristo na tua vida. Em nome de Jesus. Você entrou aqui doente. Você entrou aqui com dores. Permita que a glória de Deus entre na sua vida. Seja curado agora. Seja liberto. Põe a tua mão no lugar onde você tem a sua dor. Onde você tem o seu problema. Põe a tua mão aí agora. E eu, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus,
Eu ordeno que a glória de Deus, eu peço que a glória de Deus venha sobre a sua vida agora. E você seja curado dessa enfermidade. E esse mal vai embora. E essa doença vai embora. E essa dor sai agora. Em nome de Jesus. Sai agora, enfermidade. Sai doença. Sai depressão. Espírito maligno. Eu repreendo dessa vida agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de perturbação. Toda enfermidade maligna. Espírito maligno de perturbação. De depressão. Sai dessa vida agora em nome de Jesus. Sai dessa pessoa agora. Você que anda escondido, você que anda oculto, agindo, atribulando, perturbando essa vida, eu te ordeno em nome de Jesus que você saia agora. Sai dessa vida agora. Em nome de Jesus. Que poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que você solte essa alma aflita agora. Eu ordeno que você solte essa mente, que você, toda perturbação maligna, toda opressão maligna, gerada pela falta de fé, de confiança, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida agora, sai dessa alma agora, toda depressão, angústia, espírito de medo, de temor, sai dessa vida agora. Que venha a glória de Deus sobre a sua vida. Você levante a sua mão e diga: irmão, venha a glória de Deus sobre mim agora. Comece a pedir que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Comece a dar glória a Deus. Oh, aleluia. Comece a glorificar a Deus. E a glória do Senhor virá sobre a sua vida. Porque a glória de Deus vem onde Ele é glorificado. Onde Ele é exaltado. Exalta o nome do Senhor. Diga: venha a tua glória sobre a minha vida agora, Jesus. Venha a tua glória sobre a minha casa. Sobre a vida dos meus filhos. Venha a tua glória agora, Senhor. Venha a tua glória, Senhor. Sobre a vida dos meus filhos pequenos. Dos meus filhos adolescentes. Venha a tua glória agora sobre a minha casa, Senhor. Sobre o meu trabalho. Sobre a minha empresa. Venha a tua glória. Oh, revela-nos a tua glória, Senhor. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia.
A palavra de Deus nos diz que a Arca da Aliança foi construída de madeira de acácia. E toda revestida e coberta de ouro. A madeira de acácia na Bíblia representa a humanidade. E o ouro na Bíblia representa a glória de Deus. Deus quer revestir as nossas vidas nessa manhã. A nossa humanidade. E a Bíblia diz lá em Êxodo, por dentro e por fora. A arca foi revestida com ouro, que representa a glória de Deus. E na nossa humanidade, o Senhor quer nos visitar nessa manhã. Naquilo que nós temos dificuldade, na nossa debilidade, na nossa fragilidade. Levanta a tua mão nessa manhã, porque o Senhor quer te revestir com essa glória. O Senhor quer te dar forças, o Senhor quer te dar autoridade contra aquilo que te oprime. Contra aquilo que te ata, contra aquilo que você não consegue vencer nessa manhã. Em nome de Jesus. E Ele quer derramar o seu ouro, Ele quer derramar a sua glória por dentro e por fora. Ele quer tocar o teu ser completamente, integralmente. E Ele quer fazer isso porque Ele te ama. Apesar da sua fragilidade, da sua humanidade, Ele te reveste nessa manhã. E Ele te enche com a sua glória para que você saiba que é Ele quem faz. É Ele quem faz, não é você. Não somos nós. Não é porque nós merecemos, não é pelo nosso esforço, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele é, e Ele é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória, e Ele se derrama sobre você nessa manhã, e te enche com a sua presença, com o seu poder, para que você saiba que é Ele quem faz, é Ele quem vai fazer. Aleluia!
Aleluia, aleluia! Sim, Senhor, que essa glória te revista, irmão. Que essa glória te revista. Porque essas coisas não eram de ouro completa. Porque essas coisas do tabernáculo não eram todas de ouro. Porque elas representavam justamente isso. A nossa humanidade coberta com a glória de Deus. Com a glória de Deus em nossas vidas. Diga assim comigo, irmão. Diga assim comigo. Entrar o Rei da Glória. Mesmo pecador, quem é esse o Rei da Glória? É Jesus, meu Salvador.
Outra vez,
deixa entrar o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É Jesus, meu Salvador.
Aleluia, aleluia. Quando o Salvador entra na sua vida, a glória de Deus entra aí também, irmão.